Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro. Boa tarde, ouvintes maravilhosos do nosso rádio que cresce a cada dia mais, né? Sejam muito bem-vindos. Que coisa boa ter vocês aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Seja muito, muito bem-vindo mesmo. Eu tenho ouvido tantos relatos de pessoas que ouvem o nosso programa no dia a dia, no carro, né, no trânsito, nessa loucura do trânsito do dia a dia, ouve o programa e está sempre elogiando, que gosta das entrevistas que tem aqui. E um fato que me chama a atenção, eu já falei isso várias vezes aqui, é a quantidade de pessoas que não têm relação nenhuma com o agronegócio, mas que gostam das entrevistas do programa. E isso é extremamente relevante, é muito bom para nós, porque demonstra que vocês querem entender um pouco mais sobre o agro. É por isso que eu busco sempre diversificar. Estou sempre buscando trazer pessoas aqui com assuntos diferentes, mas todos voltados ao agronegócio no dia a dia, mostrando a pujança, o crescimento, a força desse setor. Não apenas na economia, né, gente? Porque a economia é importante, mas por trás do agronegócio existem pessoas, existem famílias, existem produtores rurais que lutam anos e anos a fio e muitas vezes deixam essa propriedade depois para a esposa ou para os filhos, dão seguimento, né? E isso é muito importante no Brasil. Um país em que as empresas, no geral, elas fecham muito rápido, né? O agronegócio, ele tem essa resiliência, essa capacidade de persistir ao longo das décadas. Hoje o programa vai ser tão gostoso, mas tão gostoso, porque eu vou ter aqui a participação de três mulheres em dois eventos diferentes. Vocês têm percebido a quantidade de eventos que eu tenho trazido para vocês aqui? É que ao longo desse ano de 2025, desde o mês de janeiro, eu tenho feito várias viagens, muitas viagens, participado a convite de muitos eventos do agronegócio. E é uma possibilidade que eu tenho de falar com pessoas lá de fora, trazendo uma visão diferenciada do agro. Hoje eu vou conversar aqui direto lá do Congresso da Aviação Agrícola, que aconteceu no Mato Grosso. Eu conversei com a Cléria Mosman, que é presidente da AMAG. A AMAG foi uma associação criada nesse Congresso da Aviação Agrícola. Significa, a AMAG é Associação das Mulheres da Aviação Agrícola. São mulheres pilotos, são esposas de pilotos, são mulheres ligadas, de alguma forma, à aviação agrícola, que criaram essa associação por sentir a necessidade de trazer a mulher cada vez mais para dentro desse setor tão importante. Então, eu vou conversar com a Cléria e vou conversar também com a Joelise Friedrich, que é piloto agrícola. Ela se tornou a primeira mulher no Brasil a ser habilitada a pilotar o Air Tractor AT-802, que é considerado o maior avião agrícola do mundo. É uma aeronave norte-americana e ela trabalha não apenas ali utilizando defensivos agrícolas no combate nas lavouras, mas ela trabalha também no combate aos incêndios, tem um trabalho extremamente relevante. E ela também faz parte da AMAG. Então, vamos aproveitar e conversar com as duas, com a Cléria Mosman e com a Joelise Friedrich. E eu estava em São Paulo, lá no Congresso da Andave, quando entrevistei a presidente da Embrapa, Silvia Masruá. A Silvia, ela tem feito um trabalho também diferenciado na Embrapa, pegou a instituição no momento de dificuldade financeira e mesmo assim tem conseguido abrir novas unidades, tem conseguido fazer pesquisa de qualidade, principalmente na área dos bioinsumos. E eu bati um papo com a Silvia a respeito dessas questões, tá bom? Então daqui a pouquinho eu vou trazer para você essas três mulheres incríveis aqui no programa. Uma sexta-feira bem de leve, né, gente?
Morada no campo, seu programa do agronegócio. Entrevistas, bate-papo, informação de qualidade para a nossa audiência. Na Rádio Morada do Sol FM, a maior e melhor audiência do rádio goiano. Morada no campo, apresentação de Divino Ronaldo. Apresentação de Divino Ronaldo.
Toda sexta-feira, o meu amigo, meu mestre Alaor Vieira nos conta os causos de sua meninice no quadro Minha Infância na Roça.
Minha Infância na Roça. Minha Infância na Roça. Com o poeta Alaor Vieira.
Minha Infância na Roça. Sinto muita saudade daquele tempo. Quando meu pai começou a explorar a gleba de terra que comprou, ele me levava para a roça para ficar com ele lá. Ainda me lembro que era um ranchinho baixo de pau a pique, cobertura de palha de arroz. Tinha um fogãozinho a lenha e as camas eram de varas. Tinha uma pequena bica d'água na porta, onde a gente lavava as coisas e as roupas. Havia um quintal que meu pai chamava de chacrinha. Ali ele plantava as variedades que costumava levar para a cidade. Abóboras, quiabo, feijão de vagem, pepino, jiló, etc. Era um farturão. Confesso que o que muito me incomodava era a incidência de cobras, que nos obrigava muitas vezes a sair correndo do rancho.
Professor, aquele abraço grandioso para você. Até a próxima sexta-feira. Eu vou fazer um intervalo comercial. Já, já, eu volto com a entrevista com a Cléria Mosman e a Joelise Friedrich. E no último bloco do programa, eu trago a entrevista com a Silvia Mazuá.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Atenção, Rio Verde, a Cressol chegou em nossa cidade. São 30 anos de história e hoje é a terceira maior força do cooperativismo de crédito do Brasil. E sabe o melhor? A Cressol tem soluções financeiras para todos, pessoa física, empresários e também produtores rurais. Sempre com atendimento humanizado e próximo de você. Abra sua conta e venha crescer junto com a Cressol. Estamos na Avenida Presidente Vargas, número 2023, no Jardim Goiás. Anote o WhatsApp aí, é 64-99985-1862. Vou repetir para você, 64-99985-1892. Cressol, tudo começa por você.
Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
Morada. A mulher tem ocupado seu espaço em todos os lugares da sociedade. E nada mais justo, né? E na aviação agrícola não é diferente. Ela tem uma importância fundamental. E nós vamos falar agora a respeito da importância e da participação das mulheres na aviação agrícola. Eu estou aqui com a Cléria Mosman, que é presidente da AMAG, Associação das Mulheres da Aviação Agrícola, e com a Joelise Griddish. Gente, esse nome ela vai ter que me ajudar depois, que é piloto da aviação agrícola. Cléria, é um prazer falar com você. Eu me emocionei hoje vendo aquele lançamento, viu? Tudo bem?
Tudo bem, divino. Gente, realmente, o lançamento hoje foi emocionante. Foram lágrimas e mimosa champanhe, né? Que ajudou muito na emoção. O lançamento estava muito esperado, a gente tem trabalhado na AMAG desde o final do ano, na Constituição, no corpo técnico, convidando as mulheres para associar. E hoje nós tivemos a honra de inaugurar, oficialmente, lançar a AMAG.
Já já a gente vai entender um pouco mais o que é a AMAG. Essa mulher que está aqui, do meu ladinho esquerdo, é um mito da aviação agrícola, eu descobri isso hoje, famosíssima, tudo bem?
Tudo jóia, Joelise Friedrich.
Friedrich, Delice, você é piloto da aviação agrícola. Conta um pouco da sua história e por que, que o pessoal estava falando que você é mito.
Isso, eu sou piloto agrícola, então, desde 2012. Fui a primeira mulher a voar combate incêndio aqui no Brasil, primeira piloto agrícola a voar combate incêndio no Brasil e também a primeira mulher brasileira habilitada a pilotar o 802, que é o maior avião agrícola do mundo hoje, né?
Combate a incêndio é desafiador, né?
É bastante, mas também nos dá um orgulho muito grande, assim, da missão que tem o combate a incêndio, né?
O que te levou a querer se tornar uma piloto da aviação agrícola?
A aviação agrícola surgiu para mim como uma oportunidade, num momento de onde a aviação comercial não estava tão boa e a aviação agrícola estava num momento muito bom. Então eu fui como uma opção de renda, de trabalho. Aí, quando eu comecei a voar, me apaixonei pela aviação agrícola e estou aí há 14 anos voando agrícola já.
Mas a impressão que eu tenho é que é uma profissão ainda muito masculinizada, ou não?
É bastante, mas a gente tem meninas ingressando na aviação agrícola e agora com a AMAG a gente espera trazer mais mulheres ainda, abrir mais portas, abrir mais caminhos, facilitar o caminho dessas mulheres para ingressarem na aviação agrícola.
Eu já vou aproveitar a deixa ali da Joelice. O que, que é a AMAG?
Gente, a AMAG é a Associação das Mulheres da Aviação Agrícola. É uma associação para todas as mulheres que estão ligadas ou são apaixonadas ou querem conhecer mais sobre a aviação agrícola. Então, não é uma associação exclusiva para pilotos ou para engenheiras agrônomas. É para todas, né? Que é a ideia da AMAG, é realmente fortalecer, unir e abrir caminhos para outras mulheres dentro da aviação agrícola, que é um caminho que várias mulheres já vêm trilhando com sucesso dentro da atividade. E a nossa ideia é essa mesmo, aumentar o público feminino dentro do setor.
E de que maneira você acredita que isso vai acontecer? Em quanto tempo deve acontecer? É algo que a AMAG vai ajudar a acelerar agora ou continuará no mesmo ritmo de antes?
A ideia é que a AMAG ajude a acelerar. Como a Joelice falou até hoje lá no nosso lançamento, várias mulheres querem ser pilotas agrícolas, mas elas não sabem o caminho, por onde começar, onde que eu faço um curso, o que, que eu preciso ter, como que é a atividade no dia a dia. E para isso a AMAG está aí, né, com a figura da Joelice, que vai estar à frente dessa câmara temática dentro da associação, para poder instruir, trazer novos caminhos, buscar parcerias, buscar bolsas de estudo também para essas mulheres que precisam ter essa ajuda financeira. A ideia é realmente contribuir.
Como é que chegou até você a ideia, ou partiu de você a ideia de criar essa associação?
Gente, a ideia da AMAG, na verdade, ela nasceu de um café online, eu e a Gina, da revista. Eu e a Gina tomando um café online, as duas no bate-papo, e a Gina falou assim, Cléria, eu conheci nos Estados Unidos a Associação das Mulheres há muitos anos atrás, e contou como que era essa Associação das Mulheres lá, que inclusive não tem mais agora. E eu disse, Gina, você sabe que eu também tinha uma vontade da gente criar uma associação das mulheres aqui, porque eu converso ali pela Mosma, a gente atende tantas mulheres empresárias, tantas agrônomas, pilotos, técnicas, e eu sinto que tinha que ter um espaço para essas mulheres se juntarem, se fortalecerem, trazer outras necessidades do mercado. E aí eu falei, então vamos, Gina, tentar, vamos. Aí liguei para a Joelice, que foi uma das primeiras pessoas que eu liguei, liguei para a Oana, nossa presidente do Sindag, para a Tayla. E logo, coisa de uma semana, a gente já tinha diretoria pronta, estruturada, já com equipe de marketing, contadora, advogado, tudo, né? E conseguimos fazer o estatuto, fizemos a ata de eleição, saiu o nosso CNPJ, todo regularizadinho, e hoje oficialmente foi o lançamento, que foi maravilhoso que acontecesse aqui dentro do Congresso.
Qual que é a importância da participação da mulher na aviação agrícola? Aliás, hoje eu até ouvi você falando a respeito da sua empresa e da participação do seu marido, porque geralmente é o contrário, né? A participação da mulher naquilo que o marido faz. E você trouxe uma participação ativa. Aliás, eu vi que seu marido ficou bem emocionado, né? Quando você citou ele ali.
Já me garanti até o Natal, vocês não acham, gente? Fala.
Absolutamente.
Me garanti até o Natal.
Marcou um gol de placa ali.
É verdade, mas Divino, você sabe que a gente fala assim muito do papel da mulher na vida profissional do homem. E às vezes a gente fala pouco do papel do homem na vida profissional da mulher. E o bacana de hoje, o depoimento do Luiz Ricardo da ANAC, né, que ele trouxe lá, e que várias mulheres muito emocionadas, ele reconhecendo que aonde ele está hoje é fruto do empenho e do trabalho da parceria entre ele e a esposa, que ele até usou o termo, ela leiloou a carreira dela para que eu esteja onde estou hoje, né? Então, eu vejo que isso é uma relação de trabalho em conjunto, às vezes um precisa abrir mão um pouco mais, às vezes o marido precisa abrir mão um pouco mais. Foi o meu caso, né? O Agadir, ele abriu mão de uma carreira que ele tinha já, que era um sonho dele. E, na verdade, a aviação agrícola também se tornou uma paixão para ele, né? E ele veio trabalhar comigo e a gente tem crescido. Posso dizer que somos uma empresa de sucesso dentro da aviação agrícola, né? Mas isso acontece, na maioria das vezes, é a mulher que abre mão para que a família consiga crescer, os filhos consigam crescer e o marido consiga crescer. Mas a gente vê que o contrário também acontece. E eu acho que acontece muito e é pouco falado. Eu acho que essa que é a verdade, né? E por que às vezes é pouco falado? Porque nós mulheres talvez não contamos, né? Então, eu sempre que eu posso, eu procuro contar o papel que o Agadir tem como esposa e como incentivador da minha profissão. Então, esse papel e essa troca de experiência dentro da AMAG é exatamente para isso. Engraçado que hoje já teve mulheres que foram lá no estande da Mosma e falou assim, Cléria, a AMAG era o que eu precisava. Hoje eu me senti tão acolhida dentro da aviação que foi um lugar para mim ali. Ali eu senti que eu posso conversar com outras mulheres, que eu também sou importante dentro do setor, que eu também faço a diferença, que eu também sou bem atendida quando eu vou num estande. E às vezes era uma coisa, ela falou assim, você sabe de uma coisa? Era uma coisa da minha cabeça, porque eu nunca fui mal atendida. Eu nunca tive um espaço excluído dentro da aviação. Mas na minha cabeça não era para mim, era para o meu marido. Eu venho para acompanhar o meu marido. Mas hoje, vendo o depoimento das mulheres dentro do lançamento, essa pessoa me falou, hoje eu senti que a aviação é tão para mim quanto para ele.
Vamos para o intervalo comercial, já já retornamos.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Pecuarista, o frigorífico de Cachoeira Alta agora está sob a administração da Ramax Group, que assume a unidade com seriedade, inovação e compromisso com você. É um novo momento, marcado por parceria e confiança, para garantir mais competitividade e valorização do seu rebanho. A Ramax está preparada para atuar lado a lado com quem fornece os animais, construindo uma relação sólida e duradoura. Mais do que movimentar a economia local e gerar empregos, o objetivo é crescer junto com o pecuarista. Ramax Group, abastecendo o mundo com proteína animal da mais alta qualidade.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Morada. Hoje eu estou entrevistando Cléria Mosman, presidente da AMAG, Associação das Mulheres da Aviação Agrícola, e Joelise Friedrich, que é piloto agrícola, e ela se tornou a primeira mulher no Brasil a ser habilitada a pilotar um Air Tractor AT-802, que é considerado o maior avião agrícola do mundo. Joelise, qual vai ser o papel da sua câmara temática?
Eu acho que a minha parte, então, é mais a parte técnica, e aí mostrar caminhos, facilitar caminhos, para quem já é piloto agrícola, principalmente para as meninas que são pilotos agrícolas, mas para quem também quer ingressar na aviação, quer começar os primeiros passos dentro da aviação, então mostrar esse caminho. Uma coisa que eu também costumo fazer é deixar portas abertas para outras mulheres que estão vindo depois de mim, tanto nas empresas onde eu passei, as fazendas onde eu trabalhei, deixar portas abertas para quando elas chegarem, o caminho já ser mais fácil, já ser mais tranquilo. Então é isso, acho que facilitar caminhos, mostrar as minhas experiências, as boas e as ruins, para incentivar e apoiar as que estiverem ingressando na aviação agrícola também.
A menina que estiver te assistindo, te ouvindo agora e que de repente despertou o sonho, assim, puxa vida, será que isso é para mim? Qual o primeiro passo que tem que ser dado?
O primeiro passo é procurar uma escola de aviação, um aeroclube, e começar realmente ao piloto privado, né? Que é o primeiro passo para qualquer pessoa que queira se tornar piloto. Ou ainda antes disso, procurar algum piloto onde tenha uma aviação agrícola, enfim, e conhecer, ver como funciona, ver como é o voo da aviação agrícola, como funciona todo o trabalho da aviação agrícola, para que aconteça assim como aconteceu comigo, de se apaixonar pela aviação agrícola, e aí as coisas ficam muito mais fáceis. Né?
No geral, a partir do momento que ela buscar, que ela der o primeiro passo, em quanto tempo esse sonho se torna realidade? É uma coisa de longo prazo?
A questão de tempo para se tornar piloto, ela tem bastante a ver com a questão financeira, né? Então, se tu tem mais condição de pagar pelas horas de voo, é um processo que é mais rápido. Ou se tu tiver menos condição financeira, que foi também o meu caso, é um processo um pouco mais lento, mas que também, pela minha visão, é um processo que se torna mais valioso, porque com mais tempo tu adquire mais conhecimento, é um conhecimento mais detalhado de toda a aviação, mas eu acredito que aí uma média de quatro anos por aí, entre começar e fazer o curso de piloto agrícola. Né?
Você falou em algo valioso, vamos falar em termos de valores? Um piloto da aviação agrícola, uma pilota, é pilota que fala? Ou fala uma piloto mesmo?
Eu prefiro piloto.
Tá, uma piloto da aviação agrícola, ela é bem remunerada? O mercado reconhece esse profissional?
Então, essa questão de remuneração também varia muito, porque o Brasil é muito grande e nós temos diferentes tipos de aviação agrícola dentro do Brasil, né? A gente tem trabalho com cana-de-açúcar, a gente tem trabalho com algodão, com arroz no sul. Então, varia muito de lugar para lugar. Mas a ideia sempre é de tu buscar um lugar onde tu seja bem remunerado, onde tu seja valorizado. E eu acho que, como toda profissão, no começo é um pouquinho mais trabalhoso, um pouquinho mais difícil, mas assim como tu adquire mais tempo de serviço, tudo mais, tu acaba sendo mais valorizado, né?
Eu cheguei lá na cerimônia de vocês hoje quando tinha participação de uma mulher de fora do país. O que era aquela participação? Qual foi a experiência que ela trouxe e compartilhou com vocês ali?
Então, ela trouxe uma experiência de como é a aviação agrícola nos Estados Unidos, né, em Michigan, onde é a região que ela mora. Nos compartilhou como que era a Associação das Mulheres lá, que, na verdade, a Associação das Mulheres lá é bem diferente da AMAG, do propósito da AMAG. A associação que existia lá, ela nos passou que era uma associação de esposas de pilotos. Então, só podia participar a esposa, por exemplo, poderia participar um irmão, uma filha. E que deixou de existir e acabou se tornando como um clube social dentro da própria associação dos pilotos, das empresas de aviação. E o que ela nos disse, então, aqui, que a MAG é única no mundo com esse propósito de reunir todas as mulheres da aviação. E ela ficou muito apaixonada, né, pela nossa associação por conta disso. E o lançamento hoje, ele foi, assim, realmente emocionante, porque todas que estavam ali, até as pessoas que se associaram hoje, expôs que realmente a MAG, no lançamento, ela atingiu o propósito, que era realmente acolher, trazer essas mulheres para junto e um espaço para cada um expressar as suas necessidades, a sua visão, o que gostaria de ter mais dentro do setor.
Quais são os próximos passos da MAG?
Nossa, a gente tem tantos próximos passos, porque nós vamos caminhar de uma forma, linhas paralelas na mesma direção. Quando eu digo linhas paralelas, por quê? Porque a gente tem um setor jurídico, a gente tem um setor técnico, que é a parte da Joelize, a gente tem um setor de pesquisa, a gente vai ter um setor de cursos e treinamentos, um outro setor para capacitações administrativas. Então, temos ali várias câmeras temáticas, que todas elas vão caminhar independentes, mas com o mesmo objetivo, capacitar e instruir mulheres para a aviação agrícola.
Quais são os seus próximos passos dentro da MAG?
Eu acho que eu me sentirei, assim, realizada quando eu souber que tem mulheres entrando na MAG e essas mulheres se tornarem pilotos agrícolas também.
Meninas, eu fiquei orgulhoso de ver hoje o trabalho de vocês lá. Parabéns. Acho que toda vez que a gente consegue impactar positivamente a vida, as vidas de outras pessoas, é sempre muito legal, né? Eu tenho certeza, por tudo que eu vi ali hoje, que vocês vão impactar muito positivamente essas vidas e que a MAG tenha vida longa. Que não aconteça o que aconteceu nos Estados Unidos, viu?
Com certeza não. Vamos trabalhar muito para isso. Já estamos ali buscando as pessoas para, já pensando na próxima eleição, quem que já vai estar à frente. Já estamos preparando a MAG para ser uma associação extremamente profissional, né? Para que ela realmente tenha vida longa dentro da aviação.
Cléria, parabéns por ter aceitado esse desafio. Eu sei que não é fácil, ainda mais uma primeira presidente, né? Não é fácil. Parabéns, sucesso.
Obrigada. Mas com essa equipe eu tenho certeza que vai dar tudo certo. A gente está cercado de pessoas, de mulheres muito competentes ali, né? Se essa mulher deu conta de ser a primeira a apagar fogo no Brasil aqui e decolar um 802, então, assim, estamos cercada com certeza de mulheres fantásticas.
Joelize, que o Brasil possa ter mais Joelizes fazendo sucesso de norte a sul desse país.
Amém, que assim seja. E a MAG, eu tenho certeza que terá vida longa, principalmente nas mãos da Cléria, competência sem tamanho. E eu tenho certeza que muitas vitórias estão a caminho.
Competência e representatividade dessas mulheres incríveis. Aqui no Congresso da Aviação Agrícola em Santo Antônio do Levegé, o maior congresso da aviação agrícola do mundo. Eu já vou para mais um intervalo comercial. Daqui a pouquinho eu trago mais uma entrevista para vocês aqui no programa.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
DCCO 40 anos, força e energia para muito mais. Trabalhamos com soluções em energia, geradores Cummins e usinas solares e híbridas. As melhores máquinas do mercado, Komatsu, Bobcat, Dynapac e Epiroc. Portfólio completo em peças e assistência técnica. Tudo isso com a qualidade DCCO, com loja aqui em Rio Verde. Fale agora mesmo com nossos consultores no telefone 64-3613-0797. DCCO, 40 anos. Força e energia para muito mais.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Morada. Estou aqui em São Paulo, no Congresso da Andave, com a presidente da Embrapa, Silvia Mazuá. Silvia, um prazer ter você aqui. A Embrapa tem um papel importantíssimo no crescimento, no desenvolvimento do agronegócio brasileiro. E na questão dos insumos, então, tem um papel fundamental. Eu gostaria que você falasse qual é o papel da Embrapa no desenvolvimento dos bioinsumos.
Há mais de 40 anos, né, que a Embrapa vem trabalhando ainda com a doutora Joana Dobbenheimer, né, que o ano passado ela completaria 100 anos. Né, assim, é uma pesquisadora que começou olhando no jardim da casa dela, ela falou, gente, mas essa microbiota do solo, isso aí tem muito micro-organismo. A gente fica numa dependência de fertilizantes químicos, sintéticos. Por que que a gente não explora isso para ver se a gente consegue, né, a fixação biológica de nitrogênio? E daí que veio e hoje, né, contribui aí com uma economia do país de 26 bilhões, né, só de você utilizar essa fixação biológica de nitrogênio. Só que a Embrapa, ela continuou percorrendo essa rota de produtos de base biológica, porque a gente tem uma diversidade muito grande de solos nos diferentes biomas brasileiros. E aí pesquisadoras como a Mariângela Hungria, mas nós temos uma rede na Embrapa que trabalham com isso e começaram a investigar, né, outros micro-organismos, né, a parte de fósforo, por exemplo, a gente acabou de lançar o Bioma Fós, que tem... Então, esse portal de produtos de base biológica, além de ajudar, muitas vezes, na redução do custo de produção, também tem um efeito muito grande na questão ambiental, né? E até mesmo social. Então, a gente vem trabalhando, a gente tem visto que esse portfólio, ele tem trazido novas oportunidades de parceria, inclusive para empresas, né, que estão aqui na Andave, no 14º Congresso da Andave, de parceria público-privada, para a gente poder colocar no mercado, visando melhorar o custo de produção do produtor, mas principalmente de trazer uma agricultura mais sustentável com esses produtos de base biológica. Mas é lógico, com responsabilidade, né, para que a gente possa aumentar essa produção e produtividade.
Silvia, hoje no seu discurso, você fez uma alusão muito interessante. Você comparou a nossa Embrapa aqui no Brasil com a NASA lá nos Estados Unidos. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa comparação.
Então, o que ocorre, né? O Brasil, né, há 50 anos atrás, 55 anos atrás, era importador de alimentos, né? Nesses últimos 50 anos, a gente passou a ser grande produtor e exportador de alimentos para o mundo todo. E isso chamou atenção. Muitos países que às vezes nem acreditavam, assim, não dava tanta atenção para o Brasil como um grande produtor e exportador de alimentos, eles foram percebendo que o Brasil, ele tinha condições, que era terra, clima, solo, e mais do que isso, pessoas, pesquisadores treinados para desenvolver a agricultura tropical nesse país, para essas diferentes, pelo menos essa diversidade que o Brasil tem, 6 biomas, ajuda a gente muito também nessas pesquisas, gerar tecnologia nova. Então a gente divide em 4 grandes etapas. A primeira, quando a gente tinha ainda aquela agricultura do Chico Bento, vamos dizer assim, né? Aí a gente começou a trabalhar na questão da tropicalização de cultivares, de insumos, de produtos para a nossa realidade, né? E aí a terceira etapa foi a intensificação, que aí entra os sistemas integrados, consorciados, onde a gente traz integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta, onde a gente traz 3, 4... né, culturas na mesma área. Então isso trouxe também um aumento de produção e produtividade, né? Se deu atividade econômica 365 dias ao ano para o produtor rural. E além disso, você traz outros indicadores ambientais e sociais, que ali você planta a soja, depois você o milho, põe a pastagem, depois o animal naquela mesma área. Então, do ponto de vista também de índices agronômicos, ambientais e tal, a gente conseguiu ver que esses sistemas integrados e consorciados, se você adotar práticas bem sustentáveis, você consegue aumentar a produção e a produtividade. Então, isso, em 50 anos, a gente aumentou a nossa produção e produtividade em 4 vezes mais do que a área plantada, né? Nós aumentamos em 50 milhões, 45 milhões aí de hectares, né? Em 50 anos. Só que agora nós temos uma grande oportunidade. Nós temos aí 40 milhões de hectares, né, que podem ser recuperados, né, e nos próximos 10 anos, que a gente fez em 50 anos, a gente pode fazer em 10 anos sem derrubar nenhuma árvore. Nós não precisamos mais de expansão de área agrícola. A gente só recuperando essa área, essas áreas que têm aptidão agrícola. Mas como que a gente tem que fazer isso? Com práticas de agricultura regenerativa, né, trazendo essas práticas mais sustentáveis. E aí entra desde o plantio direto, parte de bioinsumos que a gente acabou de falar, a parte de sistemas integrados, integração lavoura, pecuária, florestas, né, evitar o tratamento de dejetos, trazer esses conceitos da agricultura de baixo carbono, né, para a gente desenvolver nessas áreas, de agricultura regenerativa. Então, tudo isso, né, e as novas tecnologias, né, e aí eu estou falando da biotecnologia, da edição gênica, da automação, agricultura de precisão digital. Hoje, elas facilitam para que a gente faça isso de forma mais ágil, né? Porque a gente, há 50 anos atrás, nós tivemos que trabalhar com melhoramento genético tradicional. Hoje, nós já temos novas ferramentas. Então, isso é que eu comentei aqui, né? A agricultura hoje ela é multifuncional, multidisciplinar, além de contribuir com a produção de alimentos, né, para ajudar a garantir a segurança alimentar no nosso país e no mundo, ela tem papel muito importante na questão produção de fibras, energia, né, na questão de associar isso à nutrição, saúde, gastronomia, turismo local. Então, é um conjunto de oportunidades que o Brasil pode estar trabalhando, né, e para ter essa agricultura mais resiliente a mudanças climáticas, mais sustentável. E como eu falei hoje aqui, nós precisamos trabalhar numa agricultura mais preditiva. E hoje, com as tecnologias que nós temos e o que a gente já aprendeu nesse país, esse país tem a oportunidade de ser um grande protagonista na agricultura preditiva mundial e em agricultura tropical.
E a Embrapa, mesmo enfrentando muitas dificuldades, continua a se expandir, né? Agora mesmo vocês vão inaugurar uma unidade mista de pesquisa lá no Espírito Santo, um estado que é extremamente relevante, principalmente em culturas como a do café. Nos fale um pouco dessa parceria e dessa unidade lá do Espírito Santo.
Então, nós estamos muito felizes com essa parceria. Na verdade, a unidade mista de pesquisa é um modelo que a Embrapa viu, né? Porque muitas vezes, hoje são só 2 estados que não têm, Espírito Santo e Rio Grande do Norte. E aí a gente viu que não dá mais para ficar criando estruturas físicas. Mas por que a gente não aproveitar as estruturas físicas do estado para fazer parcerias, né? Então, a gente criou esse modelo de unidade mista, a Embrapa já tem 7. E no Espírito Santo, a gente vai explorar a questão da agricultura de montanhas, né? Então, a gente já tem parceria dentro do consórcio Café com a Encapere, a gente já tem parceria com a Universidade Federal e com a Estadual do Espírito Santo. Então, agora a gente se juntou, né, criando essa unidade mista de pesquisa para explorar a agricultura de montanhas. Então, como que a Embrapa participa? Com pesquisadores na área, trabalhando junto com pesquisadores do Encapere, com pesquisadores das universidades para desenvolver, então, a agricultura no estado.
Silvia, em relação à participação do agronegócio na COP30, que acontecerá agora, em breve, lá em São Luís do Maranhão, o agronegócio vai ter algum papel de protagonismo nessa COP?
Sim, a gente não pode perder essa oportunidade, né? A gente, como foi falado aqui, a COP ela é uma convenção do clima para várias áreas, mas como o nosso agropecuária, né, representa aí 25% do PIB, é a grande oportunidade que a gente tem de mostrar que a nossa agropecuária é sustentável. Então, a gente criou a Agrizone dentro de uma unidade da Embrapa, lá em Belém, que fica 1,5 km da onde vai ser a Blue Zone e a Green Zone, que são as áreas oficiais ali da ONU, onde a gente está criando a Casa da Agricultura Sustentável. E ali a gente vai ter vitrines tecnológicas para mostrar tudo isso que eu falei aqui. A gente está falando de plantio direto, de LPF, de sistemas consorciados, integrados, essa rota da bioeconomia, políticas públicas associadas, né? Então, tudo isso a gente quer aproveitar naquele momento e mostrar com dados, informações, né, que nós temos uma agricultura, que nós chegamos aonde chegamos, que é uma agricultura baseada em ciência e tecnologia, em capacitação de pesquisadores, no empreendedorismo do produtor rural e em políticas públicas associadas. E a gente vai mostrar tudo isso lá. Venham participar conosco da COP30.
Final do Morada no Campo. E eu espero que vocês tenham gostado. Segunda-feira, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente, a partir do meio-dia, aqui na Morada do Sol FM. Que Deus abençoe o seu final de semana. Que você seja muito feliz e muitas coisas boas aconteçam. Até segunda-feira. Grande abraço. Tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.